Da mesma, mas estávamos aguardando a presença do número de deputados requerida, dado que isso acabou de se verificar, eu iniciava o tratamento da nossa ordem de trabalhos, como é natural, pelo ponto número 1, que tem a ver com a discussão conjunta dos projetos de resolução número 179-11 do Bloco de Esquerda e 263-11 do PCP, a primeira recomendando ao Governo recuso do visto prévio da União Europeia sobre os orçamentos de Estados nacionais e a segunda sobre a fiscalização prévia à elaboração do Orçamento de Estado, recomendando ao Governo que rejeite as propostas para a instauração do designado processo semestre europeu, constitutivas de procedimentos que colidem frontalmente com princípios constitucionais que conferem atribuições e competências inalienáveis à Assembleia da República. Este ponto, como se recordam, era constante da ordem de trabalhos da semana passada. Nessa altura, o Partido Socialista pediu um adiamento para esta semana para que se diligenciasse a vinda do Sr. Ministro das Finanças para uma abordagem deste assunto conjuntamente com o Governo. Fomos informados pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, na sequência das diligências desenvolvidas, que, dado o período que atravessamos de preparação do orçamento, não era possível a nenhum membro do Ministério das Finanças estar aqui presente hoje connosco para tratar este assunto. Tendo isso em conta, fica, portanto, explicada a ausência do Governo na sequência das diligências desenvolvidas pela Comissão, pelo Parlamento, e, dada a explicação, estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Honório Novo.
Não era propriamente para intervir, mas era um ponto de ordem na sequência da informação que presto. Nenhuma pessoa responsável do Ministério das Finanças estava disponível para vir cá hoje, acabou de dizer o Senhor Presidente. Admite-se que seja, não está disponível nem o Ministro, nem nenhum Secretário de Estado. Não nos pode informar se também não está disponível aquele que será o acompanhante nacional do grupo de missão que desde março está a trabalhar nesta matéria.
Tanto quanto eu estou informado, e em princípio de acordo com as regras, a diligência que foi feita foi de ouvir um membro do Governo sobre esta matéria, em princípio o Sr. Ministro ou alguém da sua equipe. E a resposta que nos é dada é que o Sr. Ministro e as pessoas da sua equipe não estão, disponíveis. Tanto quanto eu estou informado, não se diligenciou a vinda do chefe do grupo de missão. Diligenciou-se a vinda de um membro do Governo. E a resposta que nos é dada é em relação ao impedimento de um membro do Governo. Eu não sei se os deputados autores da resolução, das propostas de resolução, querem apresentar as respectivas resoluções. Sendo esse o caso, eu dava a palavra primeiro a. Muito bem, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É apenas para manifestar de forma muito breve, mas gostava que ficasse expressa em ata o nosso veemente protesto pela atitude do Governo sobre esta matéria. Não só porque a lei prevê expressamente a presença de membros do Governo, designadamente setoriais, a propósito da ocorrência de Conselhos Europeus em geral, designadamente quando se trata de uma matéria desta natureza, com importância e impacto que tem, evidentemente, na vida política nacional. Não deixamos de lamentar que não haja a possibilidade de dispensar uma hora num dia qualquer membro da equipa do Ministério das Finanças. E, portanto, a nossa interpretação política é que não estamos perante, evidentemente, um problema de agenda. É mais grave do que isso. É toda uma atitude deste Governo de desrespeito pelo Parlamento e, infelizmente, numa matéria que todos nós, desde há muito, sentimos. em que necessitamos de enfatizar e de aprofundar aquilo que é o debate democrático e a participação democrática no que diz respeito à nossa construção europeia. Como é conhecido, nós nem sequer temos uma divergência de fundo, digamos assim, sobre este tema com o Governo, mas o nosso protesto não pode deixar de ser claro, até porque não é uma matéria que seja nova, já foi adiado noutras circunstâncias e, portanto, é um procedimento, infelizmente, recorrente por parte do Governo. E, portanto, era só para registar em ato este nosso protesto. Muito obrigado.
Sim, desculpa à Sra. Deputada Cecília Honório. O Sr. Deputado António Gameiro pede a palavra, suponho que também para um ponto prévio, antes da apresentação das propostas. Tem a palavra.
Sr. Presidente, exatamente. É um ponto prévio muito só originado pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte, que penso que a intervenção só pode ter sido originada pelo facto de não ter cá estado na última reunião da Comissão, porque, de facto, com uma semana, o Parlamento querer que na semana da entrega do Orçamento o Governo aqui esteja, penso que todos tiveram acesso ao ofício do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, eu recebi, penso que na segunda-feira, afirma lá que nesta semana não é possível, mas não diz lá que se recusa a vir cá. Portanto, eu, como deputado desta casa, percebo perfeitamente bem que na semana da entrega do Orçamento, uma semana antes, que a equipa das finanças tenha, de facto, que estar concentrada, e é evidente que uma hora, ou meia hora, ou 20 minutos, ou duas horas, não fazem falta. Mas é uma questão de, penso que, de trabalho político, que fica e cabe ao Governo a definir a sua agenda, e não pode ser, com uma semana de antecedência, exigir-se que venha cá. É evidente que este debate está um bocadinho atropelado, e já foi aqui salientado, porque, pelo menos, a resolução do Bloco já é de 23 de junho, quer dizer, o Parlamento também tem que começar a olhar melhor para a organização dos seus trabalhos e também fazer mais pela vida, não esperar só que seja o Governo a fazer. O Parlamento no seu todo, porque chegou-se à conclusão de que, afinal, o debate foi pedido faz exatamente hoje uma semana e, portanto, eu não me laudo em nenhuma das observações do Sr. Deputado Pedro Duarte, mas compreendo, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a necessidade do debate. Isso é óbvio e espero que não aproveitemos esta dificuldade de agenda para o adiar, uma vez que o Conselho Europeu é só no final do mês de outubro e, portanto, penso que a Comissão dos Assuntos Europeus terá outros mecanismos para poder fazer com que esse debate, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, possa vir a ter lugar, até porque acho que esse é o desejo de quase todos os grupos parlamentares.
Passamos então à apresentação das propostas de resolução. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, se me permite, vou tentar fundir de alguma forma este ponto prévio com a apresentação também relativamente breve do projeto de resolução. Mais uma vez, não me parece, digamos, ajustado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista evoque que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda se reporta a junho, porque, evidentemente, se ele não foi agendado e não foi debatido até agora, é por razões completamente estranhas à posição do Bloco de Esquerda. Por outro lado, eu subscrevo estas preocupações com o facto de nenhum membro do Governo estar presente neste debate, mas, Sr. Presidente, coloco nas suas mãos e reitero a necessidade de ele se fazer com a brevidade e a urgência possível. Porque aquilo que vos quero dizer, sem me ocupar muito espaço nesta discussão, e provavelmente poderemos continuá-la a seguir, é que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda apresentado em junho, na sequência do Conselho deste mesmo mês, como já vos tinha dito, está contextuado exatamente pelas resoluções do Conselho Europeu e, portanto, não tem ainda todo o tecido que nós temos neste momento na mão. E aquilo que vos posso dizer relativamente ao contexto de produção do projeto de resolução do Bloco de Esquerda e aos materiais que temos neste momento na nossa mão para fazer este debate, é que o dito projeto de resolução, digamos, peca por ser muito benigno relativamente a tudo o que está em causa. Como sabem, portanto, o contexto era o contexto que conduzia, portanto, à posição do Conselho de junho, antecipava todo este cenário, sem nós sabermos na altura exatamente como é que todas as peças encaixariam, sabemos muito bem neste momento. E, portanto, é, digamos, inaceitável que não exista um debate promovido no plano das duas comissões, ou com outro formato que entendam necessário, em que os responsáveis do Governo nos contem muito claramente todo o formato orçamental que está previsto no quadro que nós, ao qual nós tivemos acesso recentemente. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não se trata já, por isso é que eu adjetivei de benigno no projeto de resolução, a questão nem é tanto ao nível do visto prévio, que foi caricaturado aqui por alguns deputados e alguns responsáveis, inclusivamente pelo Governo. É evidente que, do nosso ponto de vista, o conceito mantém todo o seu ajustamento. Trata-se de uma coisa ainda mais preocupante, que é prazo, não é uma questão de visto prévio, é uma questão de orçamento prévio. É uma questão de possibilidade, inclusivamente, dos orçamentos nacionais, tal qual nós os conhecemos, com as responsabilidades políticas que eles materializam em cada ano de apresentação e debate, desses mesmos orçamentos nacionais serem completamente esgotados com o elenco legislativo que temos em mão para analisar. Penso que nós fizemos o trabalho que era suposto fazer. Temos na nossa mão, enfim, um elenco de propostas legislativas de uma enorme densidade. Elas exigem a clarificação imediata dos responsáveis do Governo sobre todo o perfil, sobre todos os materiais, todos os procedimentos, todos os processos, todas as escolhas que estão em causa nos próximos tempos e que, pelo menos até 2013, serão integralmente materializadas e assumidas na plenitude do seu figurino. E, nesse sentido, vos digo que é o fim dos orçamentos nacionais tal qual os conhecemos. Penso que, porventura, neste debate poderão eventualmente, PSD e Partido Socialista, aduzir que, enfim, se trata de um conjunto de propostas de alteração aos regulamentos 1466 e 1467, que no fundo se consolida a perspectiva de uma coordenação económica que nunca foi plenamente materializada, ou que se agiliza um conjunto de sanções que o passado até já previa. A questão reporta-se ainda mais profundamente àquilo que é, no essencial, a diretiva do próprio Conselho. Porque ela materializa um conjunto, uma antecipação daquilo que é o quadro do orçamento de cada país, uma formatação daquilo que é o quadro do orçamento de cada país, e evocando o protocolo, se não me engano, o número 12 e o artigo 3º desse protocolo, que respeita inclusivamente aos procedimentos em situação de déficit excessivo, é entendimento do Bloco de Esquerda que a diretiva do próprio Conselho está para além daquilo que está consagrado no dito protocolo. Eu cito-vos assim muito rapidamente, o dito artigo 3º diz, e cito, os Estados-membros certificam-se de que os procedimentos nacionais na área orçamental lhes permitem cumprir as suas obrigações. Ou seja, penso que isto se reporta àquilo que os senhores foram sublinhando como o vosso conceito de soberania partilhada. Não se trata, do ponto de vista de uma leitura atenta da diretiva do Conselho, de nenhuma soberania partilhada. Trata-se da imposição de procedimentos, de uma armadura de formalização dos orçamentos, de uma anterioridade sem discussão do Pacto de Estabilidade e Crescimento a todos os níveis da decisão e da administração. É um detalhe exaustivo de todo o processo, é uma fiscalização exemplar, a apresentação absolutamente regular de todas as nossas contas, digamos assim, e, portanto, toda a formatação que é prevista na diretiva do Conselho está, do ponto de vista, digamos, da partilha da soberania, para além do evocado artigo 3º do protocolo sobre os déficits excessivos. O que está em causa é de uma enorme densidade, complexidade. Não é esgotado numa rápida manhã de debate com a ausência de inúmeros deputados e deputadas que poderiam certamente acrescentar muito a esta discussão e que o farão certamente em tempo oportuno. É preciso não esquecer que, mesmo que evoquem o perfil de sanções já previsto, ele tem uma componente fixa, portanto, os 0,2% do PIB, esta caução, que nos parece absolutamente inaceitável, tem uma componente fixa, mas tem esta componente fixa, portanto, a multa, tem também uma componente móvel, convém não esquecer, que irá ter 0,5% do PIB, são só 900 milhões, E, portanto, é preciso que nós assumamos, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que se trata efetivamente da consagração dos vistos prévios sobre os orçamentos nacionais, que este elenco de propostas vazia as competências de representação e da própria democracia de cada país, no sentido que, em que, digamos, desresponsabiliza os eleitos pelas suas decisões e pela responsabilidade que o povo tem, que lhes pode atribuir pelas decisões que foram tomadas, e, ao mesmo tempo, define um formato rígido, complexo, muitíssimo denso, em que todos os patamares são pré-definidos pelas instituições europeias, com um quadro de sanções absolutamente violento, nomeadamente sobre as economias mais débeis da Europa. Convém não esquecer que o nosso nível de dívida, portanto, estes números bem preocupantes para todos nós, com certeza, acima dos 83%, os últimos dados de setembro também sobre o déficit são dramáticos, é certo, o que significa que o governo português está, desde março de 2010, a fazer um debate de toda esta formatação, que conduz a todas estas soluções, aparentemente ignorando que Portugal será, porventura, a vítima, uma das vítimas mais fáceis de toda esta tortuosa lógica. Com certeza que será e está em condições de poder ser, digamos, o bobo da festa. Peço desculpa pela expressão, mas é aquela que me parece mais ajustada neste quadro e, portanto, é claramente inaceitável que quem participou em todo este processo não tenha prestado contas ao Parlamento Português, não tenha informado a opinião pública sobre tudo o que está em discussão e, evidentemente, é urgente que o façamos, que a Assembleia da República assuma este debate, porque penso que o país assim merece e aquilo que está em causa no futuro também. Não vos ocupo por hora mais tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para idêntico efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Presidente. Começando também por uma observação relacionada com a afirmação do Sr. Deputado do Partido Socialista, recordando-lhe que na última reunião, quem apresentou a proposta para que fosse esta semana ouvido a equipa do Ministério das Finanças foi precisamente o Partido Socialista. Curiosamente e estranhamente, o Partido Socialista há 8 dias não se lembrou que esta semana era a semana do orçamento. Curiosamente não se lembrou, embora todos à volta desta mesa o saibamos. E, portanto, é para que fique claro que não foi nem o PCP, nem o PSD, nem o CDS, nem o Bloco de Esquerda que propôs esta semana o momento, como um momento de audição sobre esta matéria com a equipa das finanças. E, aliás, bem se perceberá que, pelo menos do ponto de vista do PCP, não foi, podia ser, através até da leitura da explicação detalhada que farei do projeto de resolução dos seus 3 pontos. Aí aparece claro que não foi o PCP, nunca poderia ter sido, mas também não foram os outros, excetuando o PS, a propor que fosse esta semana o debate sobre esta matéria. Detalhando um pouco o projeto de resolução, eu não me vou perder em história, mas vou justificar os 3 pontos do nosso projeto de resolução. O primeiro tem a ver com o processo de debate sobre esta matéria até ocorrido até agora. Eu creio que aqui o Sr. Deputado Pedro Duarte antecipou-se, porque está, pelos vistos, em síntese, inteiramente de acordo com este ponto primeiro do nosso projeto de resolução. De facto, o que nós pretendemos é que a Assembleia da República manifeste inaceitável o procedimento do Governo relativamente a esta matéria, não tendo tomado nenhuma iniciativa, nem em março, nem em junho, e em setembro também não, já vou explicar porquê, para promover um debate sobre as decisões que foram evoluindo dentro do âmbito do grupo de missão criado em março. E se não, reparemos, este grupo de missão, pretensamente não para nenhum semestre europeu, não para deliberar nenhuma das diretivas que agora nós conhecemos e foram conhecidas na semana passada, não é sobre isto, o grupo de missão para estudar um debate alargado sobre governação económica, era este o tema, foi criada em março. E em março houve uma informação aqui dessa Constituição muito lateral, que não dava nem indiciava nada sobre os caminhos que iam ser trilhados por este Comissário. Mas houve, no âmbito da troca habitual desta Comissão com o responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por fazer a ligação à nossa equipe, à nossa Comissão. Uma informação praticamente de casuística, podemos dizer assim, tal como a formulação utilizada na altura, enfim, aconselhada. Em junho, na síntese prévia para o Conselho Europeu de 17 de junho, na síntese de conclusões, nada era falado sobre isto. Nada, repito, nada era falado sobre isto. Não se dizia nada, uma palavra sobre isto. Curiosamente, nas conclusões a posteriori do Conselho, de 17 de junho, já aparecem umas orientações para o grupo de missão. Mas, na síntese prévia, meus caros colegas, zero. E tanto é zero que no debate prévio ocorrido aqui na CAI, zero se falou sobre o tempo. No entanto, veja-se lá, o trabalho do grupo de missão era já de tal forma desenvolvido que permitiu ao Conselho, mesmo sem combinação prévia, mesmo sem agendamento prévio, definir orientações. Eu pergunto, tinha ou não tinha sido responsabilidade do Governo, entre março e junho, dada a gravidade daquilo e a complexidade e controvérsia e polémica daquilo que o grupo de trabalho estava a desenvolver, avançar com uma iniciativa junto do Parlamento, nesta Comissão ou no Parlamento Central, obviamente que era. Não fez. Depois da reunião do Conselho e depois de conhecidas as conclusões, começa a opinião pública a mexer-se, para utilizar uma expressão. E este Parlamento não discute esta matéria porque fala em plenário no âmbito de um debate conjunto que envolvia, salvo erro, o fim da presidência espanhola, o debate programa da Comissão Europeia para o ano, enfim, um conjunto de matérias que não permitiu chegar a esta questão. O tema só é retomado em setembro, depois de conhecidas as decisões do ECOFIN, de 7 de setembro, para a qual o Governo e o Ministério das Finanças não toma qualquer iniciativa de informação junto desta Comissão. E só é debatido, como Vossas Excelências bem recordam, na reunião prévia ao Conselho Europeu, de 17 de setembro ou 16 de setembro, com o Ministro Luís Amado. E, portanto, é plenamente justificado o ponto 1 do nosso projeto de resolução que considera inaceitável o procedimento do Governo face a esta matéria. Tal como, e decorre da primeira, o terceiro ponto do nosso projeto de resolução, que diz que daqui até outubro o Governo deve promover um largo debate nesta Assembleia, na Comissão ou em plenário sobre esta matéria. E é por isso que, obviamente, o Sr. Deputado do Partido Socialista não tem razão quando sugere implicitamente que pudesse estar na cabeça do PCP que tinha que ser esta semana este debate. Não, tem que ser. É antes de outubro, antes do Conselho Europeu do final de outubro, porque é no Conselho Europeu do final de outubro que o Governo português vai ratificar ou não, vai confirmar ou não, vai aprovar ou não o famoso semestre europeu, com todas as suas implicações e detalhes sobre o orçamento de Estado em Portugal. Finalmente, o número 2 do nosso projeto de resolução converge em larga medida com as observações aqui já colocadas pela Sra. Deputada Cecília Honório e que eu vou dispensar de reproduzir integralmente, mas gostaria de valorizar esta questão. O que é conhecido do pormenor das decisões legislativas previamente avançadas na semana passada pela Comissão. Na sequência do mandato que lhe é conferido e que a Comissão prepara previamente, do ponto de vista legislativo, às decisões de outubro, para que no caso, e só no caso, do Conselho Europeu de outubro, ratificar as orientações poderem ser implementadas, porque, de facto, estas diretivas da Comissão não têm valor legal, só poderão prosseguir a sua tramitação, assim é que será mais justo dizer, se o Conselho de Outubro ratificar as orientações, dizia eu, estas propostas da Comissão, algumas delas são verdadeiramente, no seu detalhe, no seu pormenor, confirmativas daquilo que tínhamos anunciado sobre o condicionamento prévio à elaboração do orçamento, sobre a formatação do orçamento nacional, mas pior que isso, confirmam as piores perspectivas de desrespeito pelas atribuições constitucionais desta Casa relativamente à elaboração, discussão e votação do Orçamento de Estado em Portugal. E por isso mesmo, eu julgo que, se o quadro for este, e tudo leva a crer que é, a Assembleia da República deve manifestar-se totalmente contra um procedimento que desvirtua e desrespeita totalmente, em nosso entender, mas julgo que não é apenas em nosso entender, enquanto nós não verificarmos superada esta situação, sê-lo-á, aquilo que é o conteúdo dos artigos 161, 164 e 165 da Constituição Portuguesa, e mais, nem sequer é suportado este procedimento no texto do Tratado, nos artigos do Tratado e nem sequer no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Porque não está no Pacto de Estabilidade e Crescimento qualquer tipo de indicação quanto a este procedimento. O Pacto de Estabilidade e Crescimento é, sobretudo, um procedimento posterior e não prévio. Isto é, o Pacto de Estabilidade e Crescimento atribui esquematicamente determinadas balizas, mas age perante o não cumprimento dessas balizas de uma forma a posteriori. E não através de mecanismos que a priori condicionem as opções face à obtenção dessas balizas. E esta é uma diferença substancial, que não é conferido por nenhum artigo do Tratado de Lisboa e que não é sequer conferido pelo Pacto de Estabilidade. Por isso é que os senhores, sabendo isso, querem alterar o regulamento constitutivo do Pacto de Estabilidade. Sabendo isso, modificando-lhe a natureza e o conteúdo. E, portanto, naturalmente, face a isto, justifica-se plenamente, aliás, o que foi conhecido e divulgado na semana passada, apenas reforça a necessidade do Parlamento Português adotar como sua também o ponto 2 da resolução do PCP, que é, naturalmente, muito convergente e semelhante àquilo que é o projeto de resolução global que só aborda este aspecto, por razões óbvias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate destas duas propostas de resolução. Não tem. Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção nesta matéria vai um bocadinho ao encontro daquilo que os proponentes trazem a debate. Portanto, eu tenho uma noção muito clara daquilo que está em causa e de todo este procedimento. Agora, gostava que esta intervenção tivesse únicos dois pontos. O primeiro é para me pasmar pelas observações feitas sobre a responsabilidade do Governo. O Governo não fez nenhum debate, mas o Governo tem alguma obrigação de fazer algum debate. Nós é que temos o dever de exigir o debate. E pelo menos desde março, Vossas Excelências podiam, a todo o tempo, ter requerido a vinda do Governo aqui para fazer esse debate. Portanto, não queiramos atirar para cima do Governo responsabilidades que ele não tem, nem do ponto de vista constitucional, nem do ponto de vista político. O Governo está a acompanhar e a fazer o seu trabalho. Dentro daquilo que é o trabalho institucional junto à União Europeia, portanto o Parlamento, se quer fiscalizar essa atividade, essas iniciativas, quer do Conselho, quer da Comissão, é que tem que fazer com que o Governo venha ao Plenário ou à Comissão, neste caso tínhamos pensado na Comissão, para fazer esse debate. E eu disse na minha primeira intervenção que acho que ainda temos tempo para fazer o debate. Eu não disse que não queria o debate. Portanto, eu, por mim, não vinculo a opinião de mais ninguém, mas a opinião do PS é que esse debate e o ponto terceiro da resolução, do projeto de resolução do PCP, vai nesse sentido e, portanto, nós, aquilo que dissemos, numa primeira fase, na discussão da semana passada, foi que pedíamos o adiamento por uma semana, porque não fazia sentido fazê-lo antes do Ecofin formal. E, ao longo do debate, chegámos à conclusão que talvez fosse bom solicitar ao Governo que viesse cá já esta semana. Portanto, se o Governo não pode vir cá esta semana, que venha outra. Bem, isso era um primeiro momento que o Governo, a meu ver, um primeiro ponto que o Governo, a meu ver, não tem que tomar iniciativa nesta matéria, tem que ser a Assembleia da República. Segundo, eu acho que os projetos de resolução em causa hoje estão desadequados. Depois temos visto as iniciativas, 4 propostas de regulamento e uma diretiva da Comissão, da semana passada. De facto, há um conjunto de matérias muito preocupantes que devem ser abordadas pela Assembleia da República. É óbvio que eu não me ponho na posição de dizer que essas iniciativas violam a Constituição, porque nós temos aqui uma cláusula aberta no artigo 8º da Constituição que faz com que o direito europeu tenha aqui, da União Europeia, tenha aqui a aplicabilidade direta. E, portanto, a Comissão tem toda a legitimidade com o Conselho de alterar os seus regulamentos, desde que não, com essa alteração, não firam os tratados. E, portanto, temos que dar tempo, verificar, de facto, porque não tivemos ainda acesso a essas iniciativas, de que é que se trata. Temos certos de matéria que, eventualmente, vem ser tratada por essas iniciativas. Elas, de certa maneira, são preocupantes, mas são o caminho natural que a União Europeia vai ter que tomar. Portanto, aquilo que eu já escrevi há mais de 3 ou 14 anos, está publicado aí num texto académico, o federalismo orçamental e fiscal vai ter que ter lugar, sob pena da União Europeia não ser execuível. Esta é a minha opinião pessoal, não é do PS, porventura, mas é a minha pessoal. E, portanto, este debate terá lugar, a partir de agora, de uma forma ainda mais exigente e de uma forma ainda mais permanente, porque não é possível, sem maior enquadramento e acompanhamento e coordenação das políticas orçamentais da União Europeia, conseguir responder como se quer responder. E, portanto, tivemos aí um prémio Nobel em 2003, penso eu, Robert Mundell, que tinha escrito em 67 aí umas teorias sobre os ciclos económicos e os ciclos económicos e as respostas aos ciclos económicos. É muito mais eficaz nos Estados Unidos, por isso, porque há coordenação das políticas económicas. E, portanto, esse caminho vamos ter que o fazer, sendo certo que devemos o fazer com resguardo daquilo que são premissas fundamentais no Estado de Direito, que é o Parlamento poder se pronunciar livremente sobre aquilo que é o desiderato final do cómputo da receita pública para as necessidades coletivas do Estado. E, portanto, ainda que no semestre europeu perceba bem o que é que está em causa, discutia-se o programa de estabilidade depois do orçamento estar aprovado, isto não faz nenhum sentido. O que faz sentido é que no primeiro semestre haja, do ponto de vista da União Europeia, uma visão sobre aquilo que são as grandes orientações para cada país, deixando aos países a elaboração dos seus orçamentos, isso era o que estava em causa numa primeira fase. Aquilo que está em causa, segundo parece, nesta segunda fase, é um aprofundamento de um conjunto de regulamentos e diretivas que fecham o quadro ou delimitam mais rigorosamente aquilo que é a capacidade de ação de cada Estado. E quanto a isso, isso deixa aqui a minha preocupação pessoal, porque, de facto, é preciso ler com atenção toda essa matéria, porque, de facto, isso, no fundo, eventualmente será um passo demasiado grande para aquilo que é, no fundo, a atribuição de competências em matéria de União Europeia dada ao Governo e que o Parlamento, como é óbvio, deve-se pronunciar no sentido que entender. E, portanto, este segundo ponto, o da preocupação com esta segunda parte de iniciativas da União Europeia, deve ser tida, a meu ver, num debate e deve-se aprofundar esse debate, e a própria Comissão de Assuntos Europeus deve tomar a liderança desse debate na União Europeia, aqui na própria Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, ser solidário com a deputada Cida Honório, visto que isto entrou no dia 23 de junho e realmente já deveria ter sido discutido. E, portanto, se tivesse sido discutido antes, provavelmente nada do que se está aqui a passar teria tido, enfim, esta amplitude. Em segundo lugar, referir que estou completamente de acordo com o Sr. Deputado Pedro Duarte e, contrariamente ao Sr. Deputado António Gameiro, que não sei se chama por professor, porque da última vez que o interpelei disse-me que só respondia nas suas aulas às minhas questões, que realmente o Governo deveria ter o cuidado de, enfim, fazer com que, ao viesse, quem viesse, logo que esta questão começou a ser discutida. No entanto, eu penso, com todo respeito, e sabem que tenho por todos, quer relativamente ao Sr. Deputado Cida Honório, quer relativamente ao Sr. Deputado Honório Novo, que é uma questão, há aqui uma questão política de fundo. Não gostam efetivamente da Europa. E é bom que isto fique bem claro, quer dizer, são anti-europeístas convictos. Portanto, qualquer coisinha que lhes possa fazer perceber que há um erro de percurso ou que há qualquer coisa que não está a decorrer dentro daquilo que entendem ser o espírito democrático, e penso que não se pode acusar a Europa de ser antidemocrática, e mantendo o respeito devido, relativamente, e é o que estamos aqui em discussão, aos dois projetos de resolução, parece-me que o do Bloco de Esquerda enferma de um erro que eu, obviamente, não posso aceitar. De facto, o Conselho Europeu, 17 de junho, assumiu o visto prévio sobre os orçamentos nacionais. Ora, não, que eu saiba, visto prévio não existe, não está contemplado em nenhum destes documentos, até agora eu vi escrito visto prévio. Portanto, isto é um erro, que nem sequer está entre aspas, como aliás faz o Partido Comunista, que penso que o põe entre aspas. Pronto. E depois acaba, politicamente falando, com uma coisa que também nunca podem dizer. O que está em causa não é nada mais do que isto. Nenhum cidadão português terá a hipótese ou direito de penalizar eleitoralmente a primeira-ministra alemã ou o seu congénito francês. Quer dizer, isto está tão ridículo, completamente inaceitável, quer dizer, porque é sempre a primeira-ministra alemã que, felizmente ou infelizmente, senhores deputados, para nós, são efetivamente o motor, neste momento, porque foram os primeiros a sair da crise, e têm continuado, digamos, a orçamentar e a emprestar dinheiro e de forma, quanto a mim, exemplar, e portanto não podem ser de maneira nenhuma acusados de interferência. Ora bem, se estamos a discutir este projeto de solução, efetivamente acho visto uma coisa sem pés nem cabeça. E depois termina o Bloco de Esquerda, recusa liminarmente que o orçamento de Estado português seja discutido ou aprovado por outros representantes que não os representantes eleitos pelo povo português, ou por outras entidades que não a Assembleia da República. Mas onde é que o Orçamento de Estado português não vai ser aprovado pela Assembleia da República? O que é que está aqui escrito que faça com que diga que não vai ser orçamentado? Mesmo que eventualmente haja, enfim, como se diz aqui, propostas concretas no sentido de, para que a nossa política, enfim, seja naquilo que é a Europa, seja mais viável, que haja, efetivamente, algumas orientações. Mas que necessariamente não têm que ser seguidas. Não está escrito aqui em parte nenhuma a dizer assim: não, senhor, isto tem que lá ser posto no orçamento. Que eu veja até aqui, relativamente a isto, mas posso estar realmente equivocado. Portanto, o fim dos orçamentos nacionais, tal qual os conhecemos, como a Sra. Deputada Cida Honório disse, gostaria que me dissesse, em que aspecto é que efetivamente isto estará alterado. Relativamente ao Sr. Deputado Honório Novo e ao seu projeto de resolução, eu devo dizer que é também um bocadinho esta a questão, Sr. Deputado. Porque realmente eu até sou capaz de aceitar, enfim, quase 90% de questões que o senhor aqui põe. Mas torno a ver aqui, por exemplo, no seu artigo 2º, ou no número 2, que implica a criação de procedimentos de determinação prévia de orientações destinadas à elaboração dos orçamentos nacionais, nem de mecanismos que impliquem um processo para a elaboração e fiscalização do orçamento do Estado. Ora, segundo eu depreendo e torno a vir aqui, aquilo que acontece são apenas, enfim, como já disse, a questão do semestre meu, de coordenar ao nível europeu as suas políticas económicas. Mas não se obriga a nada. Quer dizer, a Assembleia da República, e desminta-me se eu estiver a dizer algum disparate, poderá sempre, em última análise, não concordar com as medidas propostas pelo Orçamento do Estado. Venha ele de onde vier. Venha da Europa, venha da China, ou venha de onde vier. Portanto, em resumo, concordo, e isto irá ser votado, eu não tenho que me pronunciar, nem me pronuncio sobre o meu grupo parlamentar, estou a dar a minha opinião. Provavelmente nós concordaríamos que o Governo agiu mal em todo este processo. Que efetivamente isto já devia ter sido discutido a nível de Comissão e a nível da própria Plenária da Assembleia da República. Agora, os termos em que este projeto de resolução vem formulado é que me parecem que não estão de acordo com toda a legislação produzida ou a produzir pela Europa. Concordo consigo e faria muita questão que na primeira oportunidade, Sr. Presidente, alguém do Ministério das Finanças viesse falar connosco no sentido de esclarecer muitos dos assuntos aqui em discussão e que nós dificilmente conseguiríamos ultrapassar, porque, como também já tive a oportunidade de dizer aqui nesta Comissão, o próprio Sr. Ministro das Finanças não esteve na primeira reunião do ECOFIN que se realizou e esteve o nosso representante, portanto até podia ter vindo o representante aqui em nome do Governo explicar o que é que se estava a passar. Efetivamente, se me perguntarem se eu durante o fim de semana tive tempo para ler esta produção legislativa, confesso que não tive. Mas, no entanto, li grande parte dela. E não me parece, continuo a dizer, que exista essa faca sobre Portugal e, enfim, essa mania da perseguição de que os pequenos, coitados, são sempre uns desgraçados e que os grandes nos querem aniquilar. Se nos quisessem aniquilar, já nos tinham aniquilado há muito tempo. Tinham-nos obrigado a sair do euro e nós já estávamos todos aí a pedir esmola pela rua e estaríamos sendo francamente pior. Esta é a minha convicção íntima. E posso lhe dizer, e não me chamem elitista, não sei se sabem o que é o Ryder Cup. A Ryder Cup é o torneio anual de golfe que se disputa dois em dois anos entre a América e os Estados Unidos. A cerimónia de abertura, a seguir aos Jogos Olímpicos, ao Campeonato do Mundo, é vista por 1 bilhão e 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, não nos chamem elitista, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. E comoveu-me, francamente, que a equipa europeia, composta por irlandeses, italianos, espanhóis, franceses, um alemão, não tivesse uma única bandeira nacional, mas tivessem todos a bandeira da União Europeia. Como também me criou, enfim, alguma satisfação que, em nome da Europa, tivesse falado de Durão Barroso. Efetivamente, perante 1 bilhão de pessoas, nós, Europa, mostramos uma posição. E é essa Europa que eu sonho, efetivamente com algumas erros de percurso, mas nós ou sobrevivemos juntos ou morreremos indiscutivelmente todos juntos. E francamente estou convencido que os mais fracos, onde nós nos incluímos, seremos os primeiros a morrer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Cília Honório fez um sinal durante a intervenção. É
por alguma questão pontual, é que eu tenho uma discussão do Sr. Deputado Pedro Duarte, mas se é referenciado a algum aspecto da intervenção do Sr. Deputado, se não, dar-lhe-á a palavra depois para reagir no fim, se entendesse. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas. A primeira, sem querer reabrir o debate sobre o ponto prévio, apenas para dizer que eu não contestei nunca o facto da reunião com o Sr. Ministro das Finanças não se realizar nesta semana. Aquilo que eu fiz referência foi precisamente a atitude do Governo. Não vou falar mais sobre isso, mas o que é bem elucidativa de uma atitude que me parece profundamente errada. É uma decorrência constitucional, a obrigação de o Governo responder perante o Parlamento. E, portanto, perante um pedido expresso de uma comissão, não me parece aceitável que haja um não, porque não dá jeito. Isso eventualmente poderia ter sido feito um apelo à Comissão para repensar a data, e com certeza todos nós teríamos abertura para isso, mas não foi isso que aconteceu, aliás, na melhor linha de uma certa cultura constância, digamos assim, que infelizmente já conhecemos nesta Comissão. Indo à matéria de fundo, para dizer que nós, substantivamente, aquilo que está nos projetos de resolução, sobre isso nós não podemos acompanhar aquilo que defende o Bloco de Esquerda e aquilo que o Partido Comunista Português defende, designadamente no componente deliberativa, no seu ponto 2. Nós, de facto, não nos parece que estejamos perante uma qualquer afronta à soberania nacional tal qual ela existe hoje, não nos parece que haja uma afronta à Constituição da República Portuguesa, nem tampouco às atribuições que são claramente previstas para a Assembleia da República, para este Parlamento. Aquilo que está ali em causa é uma decorrência, eu quase diria natural, ou pelo menos legítima, de um processo de integração económica em que nós estamos envolvidos, e estamos de livre e espontânea vontade, digamos assim, daquilo que é a existência de uma moeda única, e, portanto, uma necessidade de coordenação de políticas económicas. E, como já aqui foi dito, eu aí não vou repetir, até por economia de tempo, pelo Sr. Deputado Serpa Oliva, nós não temos ali nada a se prever de vinculativo que nos condiciona ou que nos limite na liberdade de podermos depois intervir em sede natural do processo de constituição do orçamento de Estado. E, portanto, eu julgo que depois daquela aprovação, nenhum deputado do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista vai poder deixar de apresentar as propostas de alteração que vai entender e vai poder deixar de votar no sentido que vai entender, não é? E certamente teremos muitas vezes a votar em contra as propostas do Orçamento de Estado, votar eventualmente a favor, e se calhar não será tão provável, não? Ou abster-se, e apresentando as propostas de alteração que vem entenderem, não é? Ali o que está em causa são, de facto, eventualmente, nas circunstâncias mais dramáticas, do vosso ponto de vista, pelo menos, serão orientações, mas isso nós sabemos que elas, do ponto de vista informal, acontecem hoje, quer de instâncias europeias, quer do FMI, quer do OCDE, quer até, veja-se lá, das agências de rating, que nós levamos ou não levamos em conta, temos liberdade para esse efeito. É óbvio que aqui por trás disso, e isso eu queria deixar esta nota também, há algo que eventualmente eu admito que possa assustar, ou pelo menos não agradar, ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista e a muitos dos nossos cidadãos que olham para estas medidas assumidas pelas instâncias comunitárias. É que, de facto, nós hoje estamos a viver um momento e uma situação de enorme dependência externa. E, portanto, nós temos sim a nossa soberania limitada hoje em dia, é um facto. Mas temo porque percebemos que hoje em dia somos um país profundamente endividado. Somos um país com uma economia extraordinariamente débil e que, no mundo globalizado em que vivemos e no mundo integrado, do ponto de vista europeu em que estamos inseridos, estamos muito condicionados. Agora, isso não decorre manifestamente das medidas que foram aprovadas ou que irão ser aprovadas ou ratificadas no Conselho Europeu do final do mês. Decorre, de facto, a nossa situação, infelizmente, é bem mais estrutural do que aquela que temos. E se nós temos feito, e o PSD, desse ponto de vista, se calhar pregando sozinho no deserto, desde há largos meses ou anos a esta parte, temos feito alusão àquilo que é a dívida externa do país, àquilo que é a nossa dependência externa, que evidentemente nos limita. Nós estamos dependentes dos nossos credores, não há volta a dar. Aí não há... E isso, até do ponto de vista europeu, limita-nos, se calhar, até na discussão deste tipo de matérias, o nosso Governo não tem o espaço de manobra que deveria ter para poder confrontar os seus parceiros na discussão deste tipo de alterações aos regulamentos e outro tipo de diretivas que sejam adotadas. Aquilo que é o Fundo de Estabilização Europeu e mecanismos desse género é prova evidente disso mesmo, quer dizer, estamos, de facto, nas mãos, infelizmente, dos nossos credores. Posto isto, para dizer que no que diz respeito ao ponto 1 e 3 do Partido Comunista Português, o nosso ponto de vista é distinto. Como já aqui foi dito, e julgo que não precisarei de repetir muito mais, nós consideramos que há, de facto, um déficit de participação do Governo o desenvolvimento do Governo e de informação do Governo no que diz respeito à instituição parlamentar e, portanto, parece-nos fundamental que haja um envolvimento maior da Assembleia da República. Há avanços que nós gostamos todos de referir com muito orgulho, designadamente a propósito do Tratado de Lisboa, numa maior democraticidade deste ponto de vista, de um maior parlamentarismo, se quisermos, na Constituição Europeia, mas depois, quando chega à verdade nua e crua e este tipo de procedimentos e de medidas, infelizmente esquecemos daquilo que andamos a defender retoricamente. Era bom que o Governo aqui emendasse a mão e que rapidamente envolvesse o Parlamento neste processo neste processo de debate e discussão sobre este tipo de medidas, designadamente, como é óbvio, antes do Conselho Europeu do final do mês de outubro, e, portanto, com respeito designadamente ao ponto 3 do Partido Comunista, nós aí subscrevemos sem qualquer hesitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cílio Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito brevemente, de toda a intervenção do deputado Pedro Duarte, aquilo que é de reforçar, e que me parece que é uma perspectiva, pelo menos, maioritária, é que o debate deve ser feito com urgência em tempo político útil, e em tempo político útil significa antes do próximo Conselho, antes do final do mês de outubro, e, portanto, eu queria reforçar esta proposta que está sobre a mesa desde o início da discussão. Sobre os demais posicionamentos, acho que o debate acabou por ser muito clarificador. Todos os partidos, à exceção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, estarão com certeza munidos de um argumentário muito, muito, muito amplo quando as sanções caírem sobre os portugueses e os cidadãos portugueses, quando os cidadãos portugueses pagarem as sanções desta política, quando os cidadãos portugueses perceberem que são completamente ou quase completamente maniatados naquilo que até então era decisão dos seus representantes, dos seus decisores políticos, dos seus eleitos. Portanto, o argumentário é vosso. É evidente que eu não vou comentar o infantilismo do CDS quando diz que o Bloco de Esquerda tem uma perspectiva anti-europeísta, não corresponde à verdade, tinha que mandar o Sr. Deputado Zé Paulo Oliva ler o programa do Bloco de Esquerda e recomendar-lhe, efetivamente, que lesse o pacote que nós temos em mão para analisar. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Parece-me que boa parte do argumentário aqui aduzido é descascado com uma leitura atenta do que temos efetivamente sobre a mesa, e mesmo o hiperfederalismo do Sr. Deputado António Gameiro, enfim, poderá ser seriamente beliscado com tudo o que está sobre a mesa. E, portanto, eu também acho que é quando aqui nós nos reportamos à irresponsabilidade de um governo que tem fugido ao debate. Eu quero dizer que o Bloco de Esquerda, portanto, manifesta igualmente essa preocupação com os demais grupos parlamentares, mas que também não é fácil, porque no que diz respeito à Comissão de Assuntos Europeus, é facto que os representantes, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado, têm vindo a esta Comissão e têm feito os debates regimentalmente previstos. A verdade é que nós temos um governo que tem sobre esta posição, sobre esta matéria, a posição da maior parte dos grupos parlamentares, que é: não se passa nada, trata-se apenas de um aprofundamento da coordenação económica, da definição de uns objetivos e de uma perspectiva plurianual, e, portanto, não se passa nada. E quando não se passa nada, e este não se passa nada tem o acordo da maior parte dos partidos políticos, é evidente que a sacar responsabilidades ao Governo na relação com a Assembleia da República sai sinceramente debilitada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Honório Novo.
Duas notas apenas sobre aquilo que me parece mais relevante daquilo que os colegas entenderam dizer sobre este projeto de resolução que nós apresentamos. A primeira nota tem a ver com a evidente contradição entre aquilo que, partindo de uma posição profundamente federalista, como é a do Sr. Deputado Gameiro, consegue dizer aqui e alertar aqui para duas coisas. No entendimento dele, as orientações gerais eram relativamente benignas. Não foi esta a expressão, mas a ideia era esta. Aliás, as orientações que depois o Sr. Deputado Serpa Oliva foi olhando e dizendo que aqui não via nada disto. E depois disse, numa segunda nota, que as orientações eram de facto benignas, mas depois as iniciativas concretas já o preocupavam. Já o preocupavam. Porque apertam o espartilho da capacidade de decisão orçamental. Pois apesar desta advertência daquele que é provavelmente, assumidamente, o mais federalista dos federalistas, daqueles colegas que aqui falaram hoje, o seu deputado Serpa Oliva remeteu-se a considerações de outro género. Provavelmente resguardado no facto de no fim de semana não ter lido tudo. E o seu deputado Pedro Duarte, espantosamente, sobre isto, diz Zé. Isto mostra o nível de preocupações que estão aqui sobre esta mesa, que é preocupante para todos nós. Para todos nós. E o que eu julgo que está sobre a mesa, de facto, é um grave atentado. Não é em termos de soberania apenas, Sr. Deputado Pedro Duarte, mas é um grave atentado a poderes constitucionais. Uma limitação que não passa, não pode passar, pelo mimetismo que utilizou, pela caricatura que utilizou, de todos podemos apresentar propostas, porque toda a gente vota, etc, etc. O que eu não queria era que o debate orçamental se transformasse numa espécie de farsa, onde distribuem feijão aqui para a mesa e depois dizem assim, não, agora vocês pegam no feijão, podem pôr feijão ali, feijão aqui, feijão acolá. Ou podem pôr feijão ali, lá ao fundo, e ali, em vez de nos três primeiros lugares. E o que o senhor, deputado Pedro Duarte, corre o risco é que a liberdade do Parlamento Nacional, as suas opções próprias, as suas orientações próprias em termos orçamentais, passem, passa a caricatura, a cingir-se a uma espécie de teatro de marionete. Se o senhor aceita, pacificamente, passo a expressão e sem ofensa nem caráter pejorativo, entender-me-á, o papel de marioneta político de condições e imposições previamente definidas, é consigo. Eu não me resigno a essa posição. Uma nota final, com tom irónico e com alguma bonomia, para lhe dizer, senhor deputado, Serpa Oliva, era esta nota final, que em matéria de União Europeia o PCP tem uma clara, opção e um claro rumo, que não passa naturalmente pelo clichê que referiu. Agora, o que nós não somos relativamente à União Europeia é uma espécie de catavento político ao sabor do poder nacional. Não quereremos ser, certamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Presidente, também só uma nota final. Aliás, eu utilizava até a intervenção para fazer uma interpelação à mesa, era saber se a Comissão, durante estes meses todos, desde março, 16 de março, alguma vez solicitou ao Sr. Ministro das Finanças para ficar. Gostava que o Sr. Presidente pudesse responder a essa pergunta. Se a Comissão alguma vez solicitou ao Sr. Ministro das Finanças, entre março e setembro, que viesse a esta Comissão, a debater esta matéria.
Acrescentava, se me permite, era, se o Sr. Ministro das Finanças, algum membro da sua equipa, junto do grupo de missão, solicitou, tomou a iniciativa de vir a esta casa, à Comissão ou ao Parlamento, informar do desenrolar das negociações secretas, sobre as quais ninguém conhece, a não ser, episodicamente, em junho e em setembro.
Bom, é uma interpelação à mesa, portanto, eu devo informar os seus deputados, primeiro, que a Comissão de Assuntos Europeus não solicitou, até à semana passada, a vinda do Sr. Ministro das Finanças ou alguém da sua equipa ao Parlamento. Segundo, que nenhum membro do Governo da equipa das Finanças se propôs vir à Comissão de Assuntos Europeus tomar uma qualquer posição sobre esta matéria. Sem querer contribuir para aumentar a eventual complexidade deste debate, e antes de tirar as conclusões do mesmo, eu gostaria, no entanto, de sublinhar o que é que a legislação aplicável sobre esta matéria diz. Feliz ou infelizmente, estas questões jurídicas também nunca são muito lineares, são sempre um pouco voláteis. Mas a verdade é que nós temos dois artigos da lei do 43/2006 eventualmente aplicáveis a esta situação. Não querendo substituir aos grupos parlamentares nem aos seus deputados, penso que merece uma reflexão o que a lei sobre esta matéria diz. Por um lado, quando fala de meios de acompanhamento e apreciação no artigo 4º, o que a lei diz é reuniões conjuntas entre a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão Especializada em Razão da Matéria e o membro do Governo competente, na semana anterior ou posterior à data da realização do Conselho nas suas diferentes configurações. Portanto, em relação ao Conselho Europeu, nós temos cá a presença de representante do Governo. É provável que se tenham realizado algumas reuniões do ECOFIN, entretanto, mas deixo isso à consideração dos seus deputados. Mas o assunto é complexo porque há um outro artigo, neste caso, o número 2 do artigo 2º, e o artigo 2º tem a ver sobre pronúncia no âmbito de matérias de competências de legislativa reservada, em que o número 2 diz, sempre que ocorrer a situação referida no número anterior, ou seja, quando estiverem pendentes de decisão em órgãos da União Europeia matérias que recaiam na esfera de competência legislativa reservada à Assembleia da República, portanto, sempre que ocorrer a situação referida no número anterior, o Governo deve informar à Assembleia da República e solicitar-lhe parecer, enviando em tempo útil informação que contenha um resumo do projeto ou proposta, uma análise das suas implicações e a posição que o Governo pretende adotar, se já estiver definida. E é discutível, enfim, é dependente de interpretação, mas admito que esta matéria possa estar inserida no contexto do artigo 164, reserva absoluta de competência legislativa, quando na linha Q se diz regime do sistema, na linha R se diz regime geral de elaboração e organização dos orçamentos do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais. De qualquer forma, também é verdade que a Comissão já terá aprovado as propostas de que aqui se falou, mas elas ainda não são do nosso conhecimento. Mas também é verdade que o Governo não nos deu delas conhecimento. Portanto, sem querer transformar esta... matéria numa... Portanto, o Governo não nos deu conhecimento de nenhum elemento deste processo. Temos todos, obviamente, as propostas da Comissão desde segunda-feira, salvo erro. Mas não com origem no Governo, com origem na Comissão Europeia ou nas instituições europeias. Portanto, sem querer transformar este debate, e pedindo-vos que não o fizéssemos, num debate sobre constitucionalidade ou sobre Constituição, se esta é uma matéria ou não da reserva absoluta de competência legislativa, se deve ser a Comissão de Assuntos Europeus a tomar a iniciativa ou se deve ser o Governo a manter informada a Assembleia da República sobre esta matéria, porque essa discussão é possível, mas sem querer entrar nesse tipo de debate, reafirmo que nem a Comissão de Assuntos Europeus tinha pedido até à semana passada a vinda de um elemento de Governo, Ministério das Finanças, à Comissão de Assuntos Europeus, nem o Governo, durante este período, se dispôs a vir à Comissão de Assuntos Europeus dizer da evolução destas negociações, eventualmente ao abrigo do número 2 do artigo 2º. O Sr. Deputado António Gameiro fez um ponto de ordem à mesa e eu respondi, o Sr. Deputado Honório Novo também, mas estava no uso da palavra o Sr. Deputado António Gameiro, não sei se para além dessa interpelação à mesa tinha mais algumas reflexões a fazer.
Sr. Presidente, sim, era só um ponto muito, muito simples. Não me assumi aqui como o mais federalista dos federalistas, o que eu disse é que o caminho da União Europeia é o do federalismo. Isso eu não tenho dúvida.
Aliás, todos estes passos comprovam isso. Agora, o que gostava de afirmar aqui é que, de facto, o quadro que eu aqui descrevi também não o disse como que conflituava ou configurava um espartilho. O que eu disse é que as notícias sobre essas iniciativas, que não as conheço, e as notícias são, em Portugal são 3, sobre as iniciativas da Comissão, no detalhe, poderão fazer com que haja algum constrangimento. Foi o que eu disse. Poderão, eu não os conheço, portanto não sei se podem ou se não podem. A Lume e a Público têm vindo, no fundo, notícias sobre essas iniciativas, compósitas, aliás, com um conjunto de iniciativas, como a criação de um imposto sobre a banca, a criação de uma agência europeia de rating, etc., que podem, de certa forma, e que reforçam a necessidade de coordenação. Mas o que é verdade é que este debate que aqui está a fazer, terá que ter lugar até com outra dimensão, que é o de saber qual é que é a contraposição dessas medidas. Porque se a iniciativa, a primeira, a 250, como 250, era de coordenação integrada da política económica da União Europeia, o que é verdade é que esta última que nos fizeram chegar, a 367, no fundo já afirma um conjunto mais desenvolvido de princípios de coordenação económica, e é preciso ver se essa coordenação económica não é só a mera troca de moeda para dar poder aos países grandes sobre os países pequenos, e se os países pequenos continuam a não ter uma oportunidade de fazer valer as suas posições nacionais no âmbito daquilo que é a União Europeia e a articulação das políticas, porque não vale a pena também só articular políticas para que os pequenos países cumpram as decisões dos grandes. Portanto, eu vejo com apreensão a alteração do regulamento do pacto e outros, vejo com apreensão. Mas vejo com apreensão porque não sei qual é o sentido. Não, isso não retira nada a ideia que eu tenho de que estamos a caminho de ter uma melhor política económica europeia, porque ela é fundamental existir. Aliás, esta crise demonstrou isso mesmo, por isso essas medidas estão a surgir. Estão a surgir porque é necessário reforçar a capacidade de ação da própria União Europeia perante aquilo que são, muitas das vezes, como também é salientado, 4 agências de rating situadas em Nova Iorque, que ditam para cá aquilo que acham, e a União Europeia tem, ainda agora não é com fim formal, se debruçou sobre essa matéria, e há várias declarações, incluindo do Presidente do Conselho, sobre isso, porque preocupado, de facto, a União Europeia, mesmo nos torneios de golfe, e participando nos torneios de golfe, tem que ter sempre o seu grau de autonomia, não pode estar dependente de qualquer vontade de uma qualquer agência de rating.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu suponho que vi um sinal do Sr. Deputado Honório Novo. Pediu a palavra? Não. Sr. Deputado Cecília Honório.
Oh, Sr. Presidente, é que é mesmo muito rápido, porque eu queria perguntar, reportando porventura a ata de junho, não sei de que reunião da Comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs, no âmbito da Comissão, a vinda, portanto, um debate com o Sr. Ministro das Finanças, ao qual todos nós presentes demos o nosso assentimento. Portanto, a senhora deputada Ana Catarina Mendes ainda há muito pouco tempo recordou essa proposta, todos nós dissemos que sim e ficámos inclusivamente à espera do desenvolvimento dessa iniciativa, uma vez que o senhor presidente não disse nada no sentido contrário, pelo que há aí alguma, enfim, não vou fazer juízos de valor sobre nada que vos diga respeito, não tenho nada que o fazer, mas é apenas recordar esta proposta que foi feita já com alguns meses e que deve constar em ata da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluído o debate. Sra. Deputada, não.
Concluído o debate, Sr. Presidente, eu suponho que a votação dos projetos de resolução é feita em plenário. Hoje é quarta-feira, não sei quando é que há votação, quando é o período de votações esta semana. Eu julgo que há condições, ou haverá condições, para que os projetos de resolução sejam votados na sexta-feira. Se não vir inconveniente, naturalmente.
Nós assumiremos o comportamento habitual e vamos, portanto, propor esta resolução para votação. dando indicação de que ela foi debatida aqui na comissão e gostaríamos de ver a votação o mais breve possível. Depois a questão segue outros trâmites, como sabem. Eu gostaria então de dar por concluído este debate. Como sabem, como o Sr. Deputado Honório Novo acabou de lembrar, a resolução é votada em plenário, é debatida aqui, fizemos o debate. Interpretando as várias intervenções dos senhores deputados, fico certo que o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP, tanto quanto interpretei também o do Partido Socialista, vão no sentido de se insistir com o Governo na vinda do Sr. Ministro das Finanças ao Parlamento, a esta Comissão, para, ao abrigo do artigo aplicável, e fica a dúvida no ar, nos vir esclarecer sobre o conjunto de medidas aprovadas na Comissão Europeia na última semana. Portanto, pedia que essa diligência fosse feita e fosse, portanto, insistido na vinda do Sr. Ministro das Finanças antes do Conselho Europeu do fim deste mês. Feito isto, passaríamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Temos alguns relatórios para apreciar e votar. O primeiro dos quatro é uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa à comercialização dos materiais de propagação vegetativa da vinha. Tenho a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto uma proposta de um parecer sobre uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, portanto, no âmbito desta participação dupla, digamos assim, relativa à comercialização dos materiais de propagação vegetativa da vinha. Basicamente é uma reformulação de uma diretiva que já tem origem em 1968, portanto, nos primórdios da comunidade. No que é relevante do ponto de vista do parecer, enquanto conclusões, eu diria que não choca com o princípio que cumpre o princípio da subsidiariedade e que não choca com o âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República. Não? Quanto à substância em si, eu julgo que o relatório é suficientemente descritivo para me escusar de estar a ler e, portanto, se houver alguma questão, responderei, se não, está feita a apresentação.
Não tenho nenhum pedido de palavra, portanto, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com a presença de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, PSD. Passaríamos então ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas de garantia de depósitos, reformulação. O autor de parecer é o Sr. Deputado Manuel Seabra. Não sei se quer apresentar o relatório. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cheguei mesmo em cima do acontecimento. Se tivesse querido chegar a horas, peço-me desculpa pelo atraso, mas... Relativamente a este relatório, ele respeita a uma proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho relativa aos sistemas de garantia dos depósitos. Como é público e é por demais reconhecido, a crise financeira evidenciou a debilidade do sistema de garantias de depósitos e evidenciou também uma outra realidade, que é a existência de variedíssimos sistemas de garantias de depósitos um pouco por toda a União. Razão porque se desenvolveu esta diretiva, que visa, de alguma forma, uniformizar os sistemas de garantias de depósitos, por um lado, e, por outro, evitar que no mercado se instale o pânico, uma vez que uma corrida desenfreada aos depósitos num dado momento pode, de facto, pôr em causa todo o sistema. Enfim, eu penso que o relatório é suficientemente detalhado. Estarei disponível, naturalmente, para qualquer questão que me queiram colocar, mas penso que o relatório é suficientemente detalhado sobre o conteúdo da diretiva e presumo também que o processo de escrutínio se esgota com esta apreciação. É só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho inscrições para debate. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com a presença dos Srs. Deputados do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PSD. Terceiro relatório. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2001/18/CE, no que se refere à possibilidade dos Estados-membros limitarem ou proibirem o cultivo de organismos geneticamente modificados no seu território. A autora de parecer é a deputada Vânia de Jesus. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao parecer desta proposta de regulamento, realmente é uma proposta que altera a diretiva, dando a possibilidade aos Estados-membros de limitarem ou proibirem o cultivo de organismos geneticamente modificados. Dizer, como nota inicial e informativa, que esta comissão remeteu à Comissão da Agricultura para o conhecimento também desta proposta do Parlamento Europeu e do Conselho, não tendo a Comissão da Agricultura emitido qualquer parecer. Relativamente ao presente parecer e a esta iniciativa legislativa, dizer muito sumaricamente que, contextualizando no quadro jurídico abrangido da autorização de produtos e do cultivo que consistam em ter organismos geneticamente modificados, existe legislação europeia desde o princípio dos anos 90 e o principal objetivo tem sido proteger a saúde humana e animal no sentido de ver se contém ou não as OGM e, obviamente, tendo sempre em conta a fiscalização e avaliação de segurança através de um exigente procedimento que a própria comunidade europeia faz antes destes produtos serem colocados no mercado. Relativamente à proposta em si, aquilo que altera e que vem reforçar é, sobretudo, dar uma responsabilidade aos Estados-membros de assumirem plena responsabilidade pelo cultivo nos respectivos territórios. Embora, tendo como base a avaliação científica dos riscos para a saúde e para o ambiente, aquilo que esta proposta traz é a necessidade de conceder liberdade aos Estados-membros para abordarem questões nacionais ou locais específicas que sejam suscitadas relativamente a esta matéria e, particularmente, pelo cultivo dos organismos geneticamente modificados. Em suma, dizer que esta proposta de regulamento é verdade que é dada uma maior flexibilidade do cultivo, mas dizer também que, apesar de ser dada essa liberdade, não lhes concede flexibilidade suficiente para decidirem sobre o cultivo destes organismos geneticamente modificados após terem essa autorização ao nível da União Europeia. Ou seja, o que significa que, obviamente, terão que todos os Estados-membros ficar sobre a fiscalização e sobre o sistema rigoroso de autorização que já está atualmente em vigor e que é baseado em dados científicos e na tal segurança e na escolha do consumidor, que aqui deixa muito claro que não será inalterado. Dizer relativamente ao princípio da subsidiariedade, nos termos do Tratado da União Europeia, nós sabemos que temos a competência exclusiva e a competência partilhada relativamente aos Estados-membros e em vários domínios que estão vinculados, e nesta matéria o que se verifica é que respeita e cumpre o princípio da subsidiariedade, porque os Estados-membros, a partir desta proposta que agora é apresentada, estão autorizados a adotar medidas fundamentadas e bem fundamentadas que limitam ou não, ou proíbam a cultura de OGMs apenas nas condições que são definidas já neste quadro jurídico legal que existe na União Europeia relativamente a esta matéria. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem inscrições, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a presença de deputados, senhores deputados do Grupo Parlamentar do PS, PSD, CDS, PP. Temos agora o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, a nomeação de deputados, autores de pareceres da Comissão de Assuntos Europeus, no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, relativamente a vários relatórios e iniciativas. O primeiro deles, proposta de diretiva de Parlamento Europeu e de Conselho que altera as diretivas 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE, no que se refere à supervisão complementar das entidades financeiras de um conglomerado financeiro. Esta proposta cabe ao Partido Socialista, este relatório. O prazo é apertado, porque terá que ser aprovado em comissão na semana 18 de outubro. Cabe ao Partido Socialista. Próximo relatório, relatório da primeira Comissão sobre a iniciativa do Reino da Bélgica, da República da Bulgária, da República da Estónia, do Reino de Espanha, da República da Áustria, da República da Eslovénia, do Reino da Suécia, tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal. Cabe ao Partido Social Democrata, em termos de prazo, os prazos são idênticos ao anterior. Terceiro relatório. Relatório da 8ª Comissão sobre a COM 2010-411, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o impacto das decisões do Parlamento Europeu e do Conselho que alteram as bases jurídicas dos programas europeus nos domínios da aprendizagem ao longo da vida, da cultura, da juventude e da cidadania. Cabe ao Partido Socialista, quem peço que indique o futuro autor do relatório. Temos depois o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as atividades do Conselho Europeu de Investigação e a realização dos objetivos estabelecidos no programa específico Ideias em 2009. Este relatório cabe ao PSD, Pedro Duarte. Relatório seguinte, comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, rumo a uma política europeia global em matéria de investimento internacional. Este relatório cabe ao Partido Socialista. Ficamos a aguardar a indicação do Sr. Deputado, autor do relatório. Próximo relatório, proposta de regulamento do Conselho relativo aos auxílios estatais destinados a facilitar o encerramento de minas de carvão não competitivas. Este relatório cabe ao PSD, Carlos São Martinho. Próximo relatório, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Reforçar a coordenação das políticas económicas com vista à estabilidade, crescimento e emprego, instrumentos para uma melhor governação económica da União Europeia. Eu li vagarosamente este título porque isto tem a ver com o nosso debate desta manhã e é, portanto, a primeira comunicação da Comissão às restantes instituições europeias. Este relatório cabe ao Partido Socialista. Ficamos a aguardar a indicação do respectivo relator. Próximo relatório, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, exercício de monitorização do mercado do comércio e da distribuição, para um mercado interno do comércio e da distribuição mais eficiente e equitativo até 2020, cabe ao Bloco de Esquerda e fico, portanto, a aguardar a indicação do respectivo relator. Último relatório, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Europa, primeiro destino turístico do mundo, novo quadro político para o turismo europeu. Este relatório cabe ao Partido Comunista Português, ficando também eu a aguardar a respectiva indicação. Se não houver nenhum pedido de palavra, parece não ser o caso. Boa tarde aos senhores deputados, muito obrigado e até à nossa próxima reunião.